A palavra de Deus nos faz mergulhar em nossa fragilidade e nos leva a experimentar a bondade de Deus Pai, que é sempre fiel, impelindo-lhes a mudança de vida, expressando-lhe o compromisso de escutar, ler, meditar e praticar o que nos diz. Acolhemos o livro santo de Sua palavra.
Música número 30.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Chama, Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Shema Israel.
Viva a palavra de Deus.
Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor.
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor, vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, voz da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta. Ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura, e fazei-me conhecer, e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem me lembreis de vossas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão.
O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina seu caminho.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai às mesmas coisas, unido no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas, com humildade, cada um se julgue que outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe entre Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Toda a língua proclama Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Número 37.
A palavra é a semente que Jesus jogou no chão. O chão da sua mente, o chão do teu coração. A palavra é a semente que Jesus jogou no chão. No chão da tua mente, no chão do teu coração. Feliz quem ouve a palavra do Senhor e a transforma em vida por amor. Feliz quem ouve a palavra do Senhor e a transforma em vida por amor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Caros irmãos e irmãs, que presentes a Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, aqueles que nos acompanham pela Rádio Quintal, estamos aqui hoje celebrando o Dia do Senhor. Esse momento mais forte da nossa fé, que é a Eucaristia. Esse alimento que nos, cada dia mais, nos impulsiona e nos leva a caminhar as estradas de Jesus. As estradas de Jesus que às vezes encontramos no dia a dia do desafio da vida, muitos buracos, às vezes meia mal sinalizada, encruzilhada sem saber para onde vamos, mas são essas, de fato, as trilhas do Senhor Jesus. Nada de estrada bem pavimentada, nada de estrada bem sinalizada, porque, de fato, a resposta desse salmo que acabamos de cantar traz para nós esta força de Deus, esses dois termos, ternura e compaixão. Isto cada dia mais nos impulsiona a caminhar nessas estradas de Jesus. Essas estradas que nos leva cada dia mais amantes da justiça. E esse evangelho de hoje ele é muito interessante. Porque aquele filho da parábola que diz que ia e não foi, e o que diz que não ia, foi. Para dizer para nós que às vezes nós estamos na comunidade de fé, mas só de verniz, só falando que vamos, mas a nossa atitude é negativa. Nós precisamos de mais atitude e menos palavra, mais atitude e menos discurso. Nós estamos parecendo políticos, principalmente nessa época agora de campanha. Fala igual pobre no sol, mas na hora de realizar, mesmo na hora de atitude, o bicho pega. Porque a primeira atitude, às vezes, é olhar a atitude do bolso. Então nós temos que deixar, às vezes, o nosso jeito de evangelizar com esse punhado, essa enxurrada de palavra, de discurso, e buscar a atitude. Igual Francisco de Assis fez quando enviou os seus discípulos, seus companheiros. Vai e evangelize. Se precisar, fale. Mas principalmente com atitude. Essas palavras do evangelho de hoje estão bem sintonizadas com aquelas palavras de outra parte que diz: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que vão entrar no reino dos céus, mas quem faz a vontade de meu Pai. Assim também somos nós no dia a dia da nossa vida. Fazer a vontade do Pai tem que ser, de fato, o perseguir sempre na nossa vida. E sempre olhar a nossa atitude. Eu estou fazendo a vontade do Pai nas minhas atitudes? Ou eu estou só fazendo um discurso de evangelização à base do verniz, à base da fachada, esquecendo a interioridade, esquecendo o coração? E essas palavras trazem para nós, nesse mês da Bíblia, esse mês tão importante, lembrando o mestre São Jerônimo, que fez esse trabalho ímpar para a igreja e para a humanidade, de trazer todos os originais da Bíblia para o latim, e o latim vulgar, quer dizer, a Vulgata, aquele latim que todos que liam entendiam, para colocar a Bíblia na mão do povo. E a igreja, durante séculos e mais séculos, tirou essa riqueza, essa grandeza da mão do povo e colocou na sacristia, na mão dos padres, irmãos de caridade, irmãs de caridade e assim por diante. E o povão ficava nas celebrações, simplesmente com as ladainhas, os textos, enquanto a Bíblia ficava escondida. Agora nós temos essa beleza, depois do Vaticano II, em nossas mãos. O que estamos fazendo com essa grande meio, esse maior meio de entender a presença, a manifestação de Deus na nossa vida, a sua palavra? O que estamos fazendo? Estamos valorizando os grupos de reflexão, os grupos de rua, os ciclos bíblicos, esses grupos que reúnem em torno da palavra de Deus? Que forma mais eficiente de ler e refletir a Bíblia nessa forma de mutirão? O que nós estamos fazendo? Ou estamos ainda escondendo a Bíblia? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem tem a Bíblia em casa aí, levanta a mão. Vamos ver. Sem preguiça. Pode baixar a mão. Quem lê a Bíblia frequentemente, levanta a mão. Tá bom, mas para melhorar. 20 anos atrás, eu fazia essa mesma pergunta. É igual esses candidatos na pesquisa eleitoral que nem pontua. Hoje já pontuou, quer dizer, está melhorando. Então, nós temos que continuar melhorando. Não esquecer a Bíblia em nossas casas, em nossos grupos, em nossas comunidades. Nos nossos encontros, sempre pautar pela palavra de Deus. Às vezes, nós buscamos oração nas Cochinchinas, na China e tudo mais, esquecemos um salmo tão belo igual esse, né? Um salmo que mexe conosco, que nos coloca na compaixão e na ternura de Deus. Para que oração melhor do que essa? Tem muitos cabeça de barco ainda. Para mim, por exemplo, você ainda chega e ainda fala: ô padre, me arruma uma oração forte. Eu falo assim: mas que oração forte? Eu não conheço. A não ser a Bíblia e essa beleza dos salmos, eu não conheço nenhuma oração forte. Vá buscar em outros meios, porque eu, sinceramente, não conheço oração mais forte que seja a palavra de Deus. E a própria Eucaristia nossa, que é o cerne da nossa oração, da nossa celebração. Então, que a Bíblia, a palavra de Deus, seja valorizada em nossa vida. Às vezes, nós ficamos com muita lenga-lenga e esquecemos o mais importante, que é a Bíblia. Às vezes, as nossas reuniões são marcadas por respostas e orações tão frias, tão sem sentido, e esquecemos de ler um trecho da Bíblia ao começar uma reunião, ao término de uma reunião. Às vezes, numa reflexão que vamos fazer sobre discussões no dia a dia da nossa vida, nós esquecemos essa riqueza que é a palavra de Deus. Esquecemos a riqueza desse homem que fez esta alavanca para colocar a palavra de Deus em nossas mãos, São Jerônimo, o princípio da pregação do Evangelho. Então, que Deus nos ajude, não só no mês de setembro, mas em todos os momentos da nossa vida, valorizar cada dia mais a palavra de Deus. Esse sínodo que agora acontece em Roma sobre a família, o Vaticano II sobre as famílias, vai trazer para nós novo alento de inclusão, de colocar essa ternura e compaixão no caminhar da igreja, principalmente nesse item tão importante que é as famílias, que passa por essa turbulência, que passa por essa avalanche de contravalores, principalmente contravalores patrocinados, divulgados, batidos 24 horas por dia pela mídia burguesa de nosso país, contravalores que faz até medo ligar hoje uma televisão, ligar um computador para ver a quantidade de encrenca que joga no ar, de tramas humanas para destruir a vida. Tudo isso traz para nós a força desse sínodo para buscar cada dia mais fortalecer esse alicerce tão importante que são as famílias. Tudo à luz da palavra do Senhor Jesus, contemplando e colocando em nossos corações ternura e compaixão, não essa encrenqueira da mídia que coloca para nós que é feliz é aquele que trai, é feliz aquela que trai, é feliz é aquele que melhor faz com que, de fato, tenha os melhores meios de passar os outros para trás. Quem passa os outros para trás é pessoa diabólica. É isso que os meios de comunicação querem colocar no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos casais, das nossas famílias. É isso que tem, principalmente, essas maquiavélicas novelas da TV Globo, que mais parece uma rede de esgoto, se é que eu posso dizer assim, porque a rede de esgoto vai ficar muito triste quando eu falo isso, quando eu comparo essas novelas a uma rede de esgoto fedida. Para não dizer aquele programa que parece que está sumindo agora, graças a Deus, o tal Big Brother. Ou coisa mais triste que inventaram. Que a família possa prevalecer cada dia mais com essa ternura e esse compaixão de Deus. Compaixão e ternura dos casais, compaixão e ternura dos filhos, compaixão e ternura de todos.